Tic-tac. Tecnologia sem perda de tempo.
Este é mais um Tic-Tac. Sejam bem-vindos ao episódio 9 de 12 de novembro de 2008. Este é um episódio especialíssimo sobre a conectiva e para contar todas as histórias para nós, contaremos com diversos convidados especiais. Como a Fran não pôde participar, hoje o programa será inteiramente masculino, infelizmente. Mas para compensar, hoje o Rodrigo cortará dos dois lados. Além de entrevistador, será também entrevistado. Também Acme Arnaldo Carvalho de Melo, Elvis Witzenreuter, é isso?
Isso mesmo.
Ah, é. E o nosso, pela segunda vez, já perdeu a virgindade, Aurélio Marinho Jargas. Acho que a primeira pergunta é, Arnaldo e Rodrigo, vocês dois foram cofundadores da conectiva, como começou essa história, qual foi a história, quem começa, quem conta aí pra gente isso?
Fala, Arnaldo.
Nós trabalhávamos no Banco do Brasil, um monte de gente, em vários lugares espalhados pelo Brasil, e em centros de desenvolvimento de software, e o Banco do Brasil resolveu fazer um rearranjo nessa distribuição de pessoal e mudar todo mundo para Brasília. Isso ocorreu ao longo de um período, acho que algo como um ano, e muita gente que não queria fazer essa mudança, pôde ser enquadrado num plano de demissão voluntária. No centro aqui em Curitiba, uma série de pessoas, acho que talvez dois paranaenses, nem lembro agora, mas se reuniram pensando em sair do banco, pegar essa grana e montar uma empresa que usasse os conhecimentos que a gente tinha adquirido. E como eram muitas pessoas, os conhecimentos variavam de Unix, SCO e Unix na época, nada a ver com Caldeira ou com toda a história que veio depois. Também com programação em mainframe, uma série de coisas. Linux era algo que era interessante porque permitiria que nós pudéssemos usar os conhecimentos que tínhamos de Unix, nada tão especial. Permitia que nós prototipássemos e era uma forma barata de implementar esses provedores de acesso pelo Paraná e em outros lugares.
O Arnaldo, além de fundador da Conectiva, você foi um dos primeiros programadores de kernel do Brasil, né, Arnaldo?
Sim, na época que eu comecei a tentar programar no kernel, tentando não ficar só com administração de sistemas e outras coisas, era 98. Eu sempre tive curiosidade com relação a como um kernel de um sistema operacional funcionaria. Então, eu em 98 tive acesso a uma placa serial síncrona da Cyclades, e também tive acesso a alguma documentação. Daí comecei a brincar com isso. Uma história talvez interessante na empresa nessa época, 97, 98, um garoto entrou lá, que já vinha trabalhando na área há 2 anos, e ele estava com 14 anos. O nome dele era Marcelo Tosati. E ele, na época, trabalhava com administração de sistemas e também tinha essa curiosidade. Então, foi interessante que, pouco tempo depois que eu comecei a brincar com o kernel, a codificar alguma coisa, o Marcelo também teve interesse. E esse interesse, mais tarde, teve uma oportunidade interessante com a capitalização da empresa e para trazer outras pessoas, outros programadores nessa área.
E, Rodrigo, você entrou também como fundador da Conectiva e qual que era o seu papel lá?
Olha, eu fiz um monte de coisa. No começo, é até interessante colocar nesse início que o Arnaldo falou, esse processo do banco aí de juntar tudo em Brasília começou mais ou menos por volta de 94. E a gente fundou a empresa em agosto de 95. Mas a gente acabou saindo do banco só em 97. Então a gente ficou mais ou menos 2 anos trabalhando no banco e na Conectiva também. Então a gente, quando a gente saiu, a gente tinha um negócio iniciado. Não era assim um negócio que já estava andando, tal, mas era um negócio iniciado. Então, nesse começo que a gente começou, era no começo da internet comercial no Brasil, a gente começou a usar o Linux como uma solução para que as pessoas pudessem ter provedores de acesso, né? Então, no começo mesmo, a gente começou a instalar provedor para todo mundo. Então, era mais como se fosse um administrador de sistemas, assim. Depois, quando a gente começou a fazer a distribuição mesmo, que é uma história enorme aí, que junta todo mundo, daí eu migrei mais para a parte de manuais do sistema, para a área de treinamento, abri a área de treinamento, e depois ainda migrei para a área de marketing. Então, eu andei quase por todos os lugares.
Primeira vez que vocês foram para a Fenasoft, não sei se vocês se recordam bem disso daí, tinha até um pinguim vestido de... um pinguim fantasiado lá, e eu não lembro qual versão que vocês estavam lançando, mas um pouquinho antes disso tinha um provedor aqui em São Paulo que chamava-se Javali, e eles ofereciam linha privada para algumas empresas e tal, e eles eram grandes utilizadores do Linux de vocês. E eu me recordo... O André Freller, exatamente. Eu me recordo que ele estava precisando contratar um estagiário, alguma pessoa para auxiliar ele, e nessa época ele puxa um cartão e fala assim, ó, tô precisando contratar alguém para trabalhar com Linux. Ele fez isso no buff da Conectiva e pulou gente que não saía do ladrão. Eu li uma notícia de uns primeiros funcionários da Conectiva que entrou lá e nos primeiros dias, se eu não me engano, foi de boné e tal, até o dia que ele ficou menos envergonhado, tirou o boné e ele tava de cabelo verde. Que história é essa, ô Aurélio?
Ai, ai, ai. foi assim mesmo. Eu tinha cabelo verde na época, eu era jovem, né?
Em que ano foi isso, Aurélio?
97. Eu entrei na empresa em 97 como estagiário. Acho que eu fiquei uns 6 meses como estagiário lá até ser efetivado. E no começo eu não sabia nada de Linux, de nada. Nunca tinha usado na faculdade, acho que tinha um HP UX, alguma coisa assim. E tinha dado um CD e um LS algumas vezes e era isso que tinha no currículo. E no começo era trampo de... basicamente dar suporte para cliente. Teve uma época que eu era a equipe de suporte. O Arnaldo me passava as coisas e eu repassava para o cliente por telefone, tentava resolver, ou às vezes acessava o servidor. Mas era um mundo desconhecido esse tal de Linux naquela época ainda. Era bem desafiador.
E o Elvis, que segundo ele era empacotador da Conectiva e nas horas vagas, escondido de todo mundo, ele cuidava do pacote do Samba e alguns outros pacotes. Conta a história pra gente, Elvis.
Na verdade, eu quando eu entrei na Conectiva, ela já tinha um caráter totalmente voltado para Linux, né? Eu já se conhecia antes, mas porque eu também tinha um perfil diferente, era gerente de informática numa empresa, gostava de meter a mão, mas era algo opcional. E aí comecei a me interessar por Linux e a Conectiva era, digamos assim, a grande meca, né? O pessoal, o Arnaldo, o Aurélio, esse pessoal que começou, eram para quem a gente tinha, para quem a quem perguntar alguma coisa, né? E aí eu acabei sendo contratado pela Conectiva, foi início de 2000, né? Aí, na referente à história do cabelo verde, eu lembro que eu levei minha irmã para Curitiba para a gente olhar apartamento, para alugar, alguma coisa assim. E aí a minha irmã veio, a gente voltou para casa, ela diz, mãe, tem um cara de cabelo verde que trabalha lá. Foi nesse lugar que o Elvis está se metendo, sabe? Então... Foi algo que ela até hoje lembra, ela sempre lembra, ah, como é que tá aquele cara do cabelo verde? Então, eu tinha um perfil bem diferente Digamos, a Conectiva foi o que me atraiu para um lado mais baixo nível, assim, de desenvolvimento, né? Na verdade, eu fui contratado inicialmente pelo Rodrigo para fazer documentação e tradução. Foi onde eu comecei a tentar colaborar com o Linux, foi traduzindo e documentando. Traduzindo documentação, tentando escrever alguma coisa. E aí, devido à demanda dentro da Conectiva, eu acabei migrando para tomar conta de alguns softwares, principalmente servidor de rede, servidor de arquivos. Na época tinha muito Novell e o pessoal estava tentando sair do Novell e não sabia para onde ir. Aí estava o Samba, o Mars, que era um emulador de servidor Novell, assim, aquilo estava na boca do povo. Então tinha uma demanda muito grande. A minha pouca experiência que eu tinha era muito, tinha muita gente querendo fazer a mesma coisa. Foi assim que eu comecei a usar Linux na malharia onde eu trabalhava, colocando como servidor de arquivo. E disso, aí dali eu comecei a manter esses pacotes, né? E depois veio, aí claro, começa a vir um monte de agregado, servidor de impressão. Aí eu tinha também muito envolvimento com o pessoal, com a parte do KDE, que eu gostava do KDE. Novamente, a porta de entrada para o KDE foi a tradução, e dali eu comecei a me interessar por outras partes, pelo desenvolvimento em si, né? Mas é assim, foi uma coisa que aconteceu num período curto e totalmente inesperado. Dentro da Conectiva mesmo aconteceu isso, fui contratado para uma coisa e quando eu cheguei lá tinha recebido um upgrade, né? Tinha um trabalho mais, um trabalho de nível mais baixo, mais alto, depende da interpretação, para fazer, né?
Depois de um tempo, a Conectiva foi tomando um outro rumo, né? Quando e como que vocês entenderam que a Conectiva podia ser uma empresa de distribuição Linux, que isso poderia ser vendido no mercado para uma pessoa física e uma pessoa jurídica também?
Tá. Essa história tá até bem contada num artigo que eu escrevi para uma revista da Unicamp, se não me engano, Consciência, que é os primórdios do Conectiva Linux, mas eu tenho isso no meu blog também, no stuser.net. Basicamente, uma coisa foi ligando a outra, assim, a gente conseguiu, como muitas pessoas falam, né, tá na hora certa, no lugar certo. Então, o que aconteceu, né? Esse conhecimento prévio nosso de Unix, tá? Porque a gente já trabalhava no Banco do Brasil com isso, abriu uma porta para a gente com a abertura da internet comercial no Brasil. Tá? Então, o que aconteceu? Todo mundo queria ter provedor de acesso, como eu falei antes, né? Mas o que acontecia? Ninguém sabia como fazer, ou uma parcela muito grande, assim, muito pequena, na verdade, da área técnica, assim, que existia no Brasil, sabia mexer com o Unix e com o Linux que estava começando. E a gente já estava usando esse Linux dentro do Banco do Brasil até para fazer algumas soluções lá. Daí a gente começou com essa história de fazer a Conectiva, na verdade, quando ela foi criada, a gente queria desenvolver solução para mainframe, porque a gente trabalhava, a maioria das pessoas que fundaram a Conectiva, que foram 13 na época, a gente trabalhava com mainframe. Só que ainda bem que nunca saiu, né, nunca saiu do papel a história. A gente ia fazer um folder e tal e acabou não saindo. Nosso primeiro trabalho foi num provedor, um dos primeiros provedores aqui de Curitiba, chamado Canopus. Tá? E o que aconteceu? A gente foi instalar um servidor de internet lá. E essa migração aconteceu mais para frente, porque tinha tanta gente que queria fazer provedor internet que a gente tinha muito trabalho. E o Arnaldo que veio com essa ideia, pô, a gente podia fazer uma distribuição, porque a gente tem tanto pacote que a gente tem que manter separado, é melhor manter tudo junto. E daí o Arnaldo emenda na história que ele que é o pai da criança.
Então, na época, a gente usava Slackware, a gente usava nem lembro agora que versão específica, algo Slackware Trades ou algo assim. Daí o que acontecia? Você ia montar um provedor, você tinha que fazer aquela instalação, e depois tinha uma série de pacotes que não estavam incluídos no Slackware, principalmente coisas com criptografia, por conta de questões de restrição de exportação dos Estados Unidos na época. A gente queria ter SSH, a gente queria ter Apache com SSL, coisas do tipo. E então o que acontecia? Você fazia a instalação e depois tinha que fazer uma série de passos e repetir esses passos muitas vezes. Então, eu na época tinha a Red Hat 303, e ela, o esquema de empacotamento parecia promissor, parecia algo que ia facilitar o nosso trabalho. Então, eu aprendi a como funcionava esse tal de RPM e fiz as... peguei pacotes já prontos que não estavam na distribuição, por exemplo, se bem me lembro do Squid, que era um cache internet, e outros que não tinham nem com, não tinham ainda nem RPM. Então eu tinha que fazer, por exemplo, a RPM do Apache com SSL. E daí o que acontecia? Agora a gente instalava e em seguida instalava a distribuição usando o processo, o CD normal lá, e depois instalava essas outras RPMs. Mas isso ainda assim podia ser melhorado, então eu fui dar uma olhada como é que esse CD era montado, como é que eu poderia incluir novas RPMs lá e fazer com que quando selecionasse servidor internet ou algo parecido assim durante a instalação, esses passos adicionais fossem feitos, daí a gente conseguisse instalar uma máquina mais rapidamente. Então, e de brincadeira, quando eu já tinha conseguido ver como funcionava tanto a criação do CD quanto mudanças no instalador, eu traduzi partes do instalador. Daí a gente tinha uma distribuição e na época era difícil, a gente conseguia entregar isso para os clientes que pediam isso também, e tinha uma demanda grande na época por comprar CDs aqui, então a gente vendia CDs em outras distribuições, por que não vender um já em português com aquilo que a gente tinha conseguido fazer? Eu acho que daí... O Sandro foi traduzir o manual da Red Hat, a gente fez um acordo com eles que a gente pagaria algum valor para que a gente pudesse usar o nome deles. E daí veio a próxima decisão de quantos CDs imprimir, né? Que 500 parecia muito, mas se fizesse 1000 a diferença era pequena. Até acabou fazendo 1000 e quebrou uma série delas e... Foi interessante essa época. Nós empacotamos mesmo, foi numa gráfica, fez, a gente montava as caixas, etc.
O interessante é que a decisão, eu lembro até hoje, assim, do dia que a gente acabou tendo a decisão de fazer efetivamente a caixinha, né? Como o Arnaldo falou, tinha que fazer 1000 cópias para ter ganho de escala, né? E a gente, puta, mas 1000 cópias, pense hoje, assim, 1000 cópias de um sistema operacional chamado Linux, isso em 1997, né? Ninguém sabia o que, que era isso. E a gente começou a discutir se valia a pena, se dava, se não dava, porque na época a gente fazia o quê? A gente pegava, comprava caixas do Red Hat, tá? Importava essas caixas, e quando porque a gente já fazia instalações profissionais e comerciais e entregava para os clientes, para ter alguma coisa para entregar, né? E daí, o que acontecia? A gente não tinha, não sabia, vamos fazer ou não vamos, vamos fazer ou não vamos, e daí a discussão chegou num ponto que a gente descobriu que se a gente vendesse 200 caixas, a gente pagava o investimento. Daí quando a gente se tocou disso, em 5 minutos a gente decidiu que ia fazer a primeira versão.
Teve uma brincadeira para tentar encontrar o nome do... E daí a gente acabou chamando... Comercialmente a gente, como eu falei, fez um acordo com a Red Hat, que era mais conhecida na época, santo de casa não faz milagre. Então a gente colocou o nome como conectiva Red Hat Linux. Mas na época tinha uma prática, distribuições Linux, as outras distribuições, de dar um codinome, né? E a gente pensou e colocou Parolin, que era o nome do bairro aqui em Curitiba, onde estava a conectiva na época, né? Não, então, depois disso teve um fato extremamente relevante, que foi uma reportagem da InfoExame, onde o pessoal veio aqui em Curitiba, tirou fotos nossas e fez uma reportagem sobre o pinguim tropical, falando sobre essa curiosidade, né, sobre um sistema operacional sendo feito aqui, como é que é isso, o que, é que vocês fazem de fato, como é que funciona. Essa reportagem fez com que as vendas ocorressem, a gente conseguisse vender todas as cópias, praticamente todas as cópias, eu diria. E daí a gente se animou, né, fazer uma segunda. Daí, nessa segunda, a gente já procurou traduzir mais algumas coisas, aí começou a ter a possibilidade de contratar mais alguém para fazer um pouco mais de coisa, não ficar só eu e ficava assim um pouco.
E aí esse negócio, na verdade, essa reportagem, acho que foi depois, Aurélio, que primeiro a gente teve uma reportagem só avaliando o produto, que a gente enviou uma caixinha para eles e para a Info, e eles acabaram avaliando o produto. E depois que teve essa segunda reportagem. E a questão da segunda versão foi mais ou menos assim, estava chegando daí já a Fenasoft de 98, né, que foi essa que você falou, Marcelo.
Exatamente.
E daí o que, que aconteceu? A gente tava assim, putz, o que, que a gente faz? Ou a gente reimprime essa versão, que era Parolin, ou a gente faz uma nova. E daí, como já tinham passado alguns meses, que eu não lembro quanto foi, a Parolin foi em outubro de 97, e a Marumbi foi em maio de 98, e a Fenasoft normalmente era em junho ou julho, se não me engano. Daí a gente resolveu, não, vamos fazer uma versão nova. A gente começou a fazer também, teve algumas, várias melhoras, né, na parte do software, na parte do manual, se não me engano, não tinha ainda uma melhora muito grande, na verdade teve na versão Guarani, que daí a gente fez em LaTeX e tal, daí ficou totalmente em Linux, até a primeira versão e a segunda, o manual tinha sido feito no Windows, no Word, né? E daí a gente acabou colocando. E até o nome da versão Marumbi, eu nunca tive certeza ou não, tem que perguntar para o Aurélio aí. Para o Aurélio não, para o Arnaldo. Que foi chamado de Marumbi, né? Os paulistas normalmente chamavam de Morumbi, confundiam. Mas Marumbi é o nome de uma cadeia de montanhas aqui perto de Curitiba, né? E eu e o Arnaldo tínhamos escalado essa montanha alguns meses antes, assim. E o nome da distribuição acabou virando Marumbi.
Quantas cópias vocês imprimiram para a Fenasoft? E qual foi o resultado?
Eu não lembro do número específico, assim, mas como a gente tinha feito 1.000 e vendeu rápido, assim, eu acredito que a gente deve ter feito algo em torno assim, de 3 a 5 mil cópias da segunda versão.
Trabalhando com Linux, algo extremamente novo no Brasil, dificilmente você conseguiria fazer isso com engenheiros mais velhos. Então a gente tiveram que contratar pessoas mais novas. Dificilmente você não teria histórias para contar. Eu sei que o Elvis tem uma boa história de um curso de RPM. Que história é essa, Elvis?
É, a do não curso, né? Na verdade, como você mesmo disse, era tudo novo para todo mundo, né? E não existia treinamento formal para essas coisas. Então, digamos assim, isso forjou em quem entrou na conectiva como aquele filme, o The Right Stuff, né? Quer dizer, o pessoal que trabalhou lá saiu com uma filosofia de correr atrás, aprender as coisas, né? E isso lá você aprendia, quer dizer, sofria essa pressão desde o primeiro dia, né? Eu lembro quando no primeiro dia que eu entrei lá, eu achei que sabia alguma coisa de Linux, né? Então, mas aí disseram, agora você vai fazer um pacote, né? Uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Então, aí eu fui perguntar para um sujeito, o Guilherme Mânica, um sujeito extremamente inteligente, porém econômico em palavras, pão duro em palavras, né? Ele simplesmente apontou para um livro, acho que era o Máximo RPM, disse, ó, tu lê isso ali, né? E é isso, né? E acho que ainda eu perguntei para ele como é que fazia um patch, que é literalmente um remendo, né? Eu não fazia, e ele virou os olhos assim, olhou para cima e disse, não, faz assim. Então era assim. Então, e tinha gente, quem sempre conta essa história também é o Oswaldo Santana, que é da comunidade Python Brasil. Também ele entrou e nem sequer de Linux ele tinha grande conhecimento, e também o curso de fazer pacote foi esse, ó, tá aqui esse livro, é a Bíblia, tudo que você precisa saber tá aqui.
E coragem. É.
Esse ritmo da interno, assim, da empresa, ele era muito maluco, né? É bem isso que o Alves falou, todo mundo e correndo, e do teu lado você vê caras assim, muito inteligentes, que manjam muito, então as coisas elas aconteciam muito rápido e você tinha que estar sempre atualizando, lendo, aprendendo e cada dia você aprendia algo novo. Os almoços, que a gente saía em bando para almoçar tudo ali perto, então durante o almoço também era um aprendizado constante, todo dia você aprendia uma coisa nova, que eram vários nerds ali falando sobre vários assuntos de Linux e isso e aquilo. Então, olha, uma oportunidade assim única na vida de você aprender muita coisa sobre vários assuntos. Foi bem massa.
Quando, acho que no Guarani, versão 3, o Aurélio pôde passar a se dedicar mais a ajudar na distribuição e o Marcelo também já estava, Marcelo Tosati estava também mantendo o pacote do kernel. Eu acho que foi chegando mais algumas pessoas e a gente, eu também, eu acho que junto com o Marcelo, eu fui até um evento Linux que teve no Canadá, e daí entrei em contato com a série, a gente começou a ter contato com desenvolvedores fora que viam a possibilidade de trabalhar num país como o Brasil, numa empresa de Linux, como sendo uma coisa impensável, uma coisa que eles tinham que aproveitar. Então a gente conseguiu trazer para a equipe algumas pessoas que já trabalhavam há um tempo significativo e que puderam até ajudar a gente a conseguir conhecer, a melhorar conhecimento em algumas coisas. Mas o interessante é que a gente chegou a ter, quando mudou para uma sede nova, logo depois que teve investimento, algo como uns 25 pessoas trabalhando na distribuição. Era muita gente. Tinha gente que trabalhava só com instalador, chegou a ter 5 pessoas trabalhando com instalador. Agora a gente pôde contratar o Kojima, que trabalhava agora, ia tentar ver um sistema de pacotes, o que a gente podia melhorar em relação ao que a gente tinha herdado da Red Hat. A gente conseguiu trazer pessoa para trabalhar no kernel de tal maneira que a gente pudesse ter segurança a respeito de resolução de problemas e não só estar analisando soluções apresentadas pela comunidade. A gente passou a ser parte da comunidade. A gente passou a ser parte da comunidade em várias áreas. Foi uma coisa bem, bem interessante nesse aspecto. Não é só kernel que vem à mente, mas a gente conseguia fazer driver para a placa VESA, que não existia no X-Wing na época. Então, a gente conseguiu fazer o APT funcionar com RPM. Existem coisas que a gente fez naquela época que até hoje em dia continuam sendo utilizadas em outras distribuições. Eu sei que o Synaptic, por exemplo, continua sendo utilizado em distribuições como Ubuntu. Então foi bem, bem interessante e era bem intenso esse ambiente que se formou.
Uma coisa que me impressionava é que vocês... Claro, a tradução do Linux para o português tem um nome, esse nome era Conectiva. E além disso, vocês conseguiam trazer alguns talentos, alguns que eu conheci, que foi o Riel, o Andrew Clausen, que eu imagino que ele veio para estagiar com vocês e era um cara que já era responsável pelo um dos melhores particionadores do mercado, né?
Eu trabalho no Parted, no particionador GNU Parted, foi em grande parte financiado, boa parte do desenvolvimento dele foi financiado pela Conectiva na época. Ele trabalhava aqui direto e isso hoje em dia beneficia também uma série de... Isso que é interessante que alguém perguntou em algum outro momento, talvez a gente venha falar sobre isso, sobre por que a empresa não deu certo, ou por que não teve continuidade, mas a experiência com software livre foi interessante nesse aspecto, no aspecto de que tudo que a gente fez continua sendo utilizado, tanto que seja num aspecto de tradução, que foi mais forte no início, que seja no kernel Linux, que seja em algo que me dá talvez mais orgulho, que foi a formação de um número muito grande de profissionais, de pessoas que estão continuando a ter uma vida, ganhar dinheiro com isso, e continuar a ensinar para outras pessoas. Essa é uma parte bem interessante dessa experiência toda.
É uma coisa que eu acho interessante aí, é até o que o Arnaldo falou, né, da gente ver várias coisas que foram feitas na época que tá no Linux hoje, funcionando em vários lugares, né? Eu volta e meia, como a gente traduziu muita coisa, né? Meu nome tá na parte de tradução do KDE de tudo quanto é lugar ali. Eu recebo updates que as pessoas estão fazendo, mas como meu nome ficou no cabeçalho, não sei por que não tiraram ainda, mas eu recebo vários. Ó, você atualizou tal pacote, você atualizou tal pacote. Eu não estou fazendo nada, mas.
Essa questão que o Arnaldo colocou de formação de mão de obra, quer dizer, não é, como diz o inglês, é impossível exagerar a importância disso, né? Eu diria até que a conectiva mudou o mapa no Brasil, né, do desenvolvimento, do perfil do desenvolvedor que você encontrava por aqui, né? Porque existia uma divisão mais ou menos assim. Até hoje tem, mas a conectiva bagunçou um pouco isso. Que no sul você tinha uma concentração muito forte de desenvolvedor para IRP, né? Sistema de contas a pagar, receber, aquele tradicional que hoje em dia tem o bonito nome de Enterprise Resource Planning. E lá para o norte e nordeste, você tinha muita gente desenvolvendo em baixo nível, até pela proximidade com Zona Franca, porque as universidades lá tinham esse outro foco, né? Que é uma outra fatia, né? Uma fatia mais apetitosa, digamos assim, e a concentração de gente que a conectiva criou aqui, mudou, trouxe para o sul, para esse eixo, Cone Sul, uma força muito grande de gente interessada em ver uma coisa diferente do ERP, né? É uma coisa que eu sempre falo, quando eu dou palestra ou quando eu dava aula, né, pessoal, vamos pensar em fazer software que tu instala em milhões de que milhões de pessoas vão usar e não, né, não faturar hora, né? E da conectiva foi um ariete que quebrou essa, né, que tirou do pessoal o sonho de, vou me formar, vou trabalhar na Microsiga, vou trabalhar na Datasul, nada contra, mas existe um mundo além disso, além do processamento de dados, né?
O Aurélio tem uma história interessante dos diretórios, né, Aurélio? Conta pra gente essa história.
Ah, nem me lembro. No começo da. Lá bem no comecinho da conectiva, quando eu entrei, né, 97, fim de 97, eu entrei no fim de outubro de 97. O Parolin tinha sido recém-lançado. E a sede da conectiva era na casinha lá, num sobradinho no Parolin. E tinha pouca gente lá dentro. As pessoas de fora olhavam, a conectiva, né, lançou o Parolin, depois lançou o Marumbi, imaginava que era algo grandioso, né? Pô, mas era pouca gente que fazia muita coisa lá dentro. Eu lembro de as caixas do Marumbi, eu lembro que eu lembro de ter dobrado caixa, colocado CD, colocado manual dentro. A gente fazia muita, muita, muita coisa. E uma coisa peculiar daquela época é que todo mundo acessava todas as máquinas como usuário administrador, como root. Não tinha assim aquela consciência do sudo, disso, daquilo. Não, todo mundo era root, a senha era padrão, era rapadura, era a senha de tudo que é máquina lá dentro. E eu, como estagiário ainda, então você imagina, estagiário há poucos meses mexendo com Linux, como root numa máquina que é servidor interno. Daí é a fórmula para fazer besteira, né? E daí eu tava lá como root no servidor, dentro do meu home, e queria apagar todos os meus arquivos. Aí, beleza. RM-RF, asterisco. Apagou tudo. Aí, dei um ls-la, opa, tinha uns arquivos ocultos aqui também, né? Vou apagar os arquivos ocultos. Aí lá fui eu. Ah, como é que eu vou fazer? RM-RF, ponto, né? Todos os arquivos começam com ponto, asterisco. Só que isso também casou o ponto ponto, que é o diretório pai, no caso, barra home. E eu tinha ali uns 10 arquivos, eu apertei RM-RF.exe com Enter. Daí fiquei olhando, daí esperou, deu uns 3 segundos, o prompt não voltou, né? Falei, nossa, mas que estranho, já era para ter apagado os arquivos, como root, né? Aí acho que deu uns 10 segundos até eu me ligar do que tava acontecendo. Aí Ctrl-C, Ctrl-C, para. Quando eu fui ver, o meu comando mágico subiu o diretório, apagou todo o meu home, e já tinha apagado o home de mais dois funcionários e tava indo pro terceiro. Quando deu tempo de eu terminar, aí, putz, né? O backup era de alguns dias atrás, deu uma confusão, a galera perdeu, e Linux, você sabe, né? Apagou de vez, perdeu o arquivo, mas assim, fica a cara lá no chão, né? Mas era como a gente aprendia, né? Naquela época as coisas funcionavam assim, era até meio, sei lá, amador, digamos. A gente ia aprendendo conforme as coisas iam aparecendo. Eu lembro Shell Script também, o Arnaldo me ensinava um monte de coisa e eu errava até aprender. Mas assim, foi uma época muito divertida mesmo de você aprender.
É, a parte do LaTeX mesmo que eu tinha falado, que a gente começou a fazer os manuais a partir do Guarani, foi assim também. É, a gente falou, pô, não tem jeito, a gente não pode fazer mais manual desses, que era o primeiro e a segunda versão em Word, né? Agora só tem que ser no Linux, tanto que a partir daí tudo era feito no Linux, né? E daí foi no braço e lista de discussão e foi até que a gente conseguiu fazer um manual bem legal, assim. Interessante porque isso na Conectiva era bem arraigado, assim, todo mundo usava Linux para tudo, não tinha como alguém usar uma máquina Windows, não tinha, ninguém aceitava. Acabaram colocando uma época porque o sistema ERP que a gente instalou da MicroSiga daí não funcionava, daí depois portaram. E até uma vez veio um pessoal da Red Hat aqui, e era interessante, eu não lembro quem que era, até o Arnaldo deve lembrar. E era um dos diretores de lá, e o computador que o cara usava era Windows, né? E a gente, pô, mas se usa Windows e tal, então era uma coisa bem forte lá. Dessas historinhas aí, como o Aurélio falou, tenho duas assim simples. Uma vez a gente recebeu uma carta de um presidiário, que eu não sei como ele acabou descobrindo o Linux lá, era numa cadeia do Rio de Janeiro, eu acho. E ele queria receber alguma coisa, ou queria poder estudar, porque eles não tinham nada na cadeia e tal. A gente acabou mandando para ele uma versão do Linux, mandamos umas camisetas, só que depois, no final, a gente nunca sabe se chegou para ele ou não. E, além disso, uma coisa daí foi engraçado. A gente recebeu uma vez uma correspondência. É, eu não sei com quem ficou isso, mas ficou rolando na Conectiva por vários anos, assim, de um cara que ele era louco, assim. Ele fez todo um texto lá dizendo que no frigir dos ovos, assim, a gente era meio que os Cavaleiros do Apocalipse, daí colocava o nome do Aurélio, do Arnaldo, meu nome, e fazia um mapa astral, assim, e colocou uma foto.
Ah, eu lembro disso. Eu
guardei
essa carta.
Era um cara gordo, assim, com óculos enormes, sabe? E a gente olhou aquilo, assim, até bateu um medo, nem sabia o que ia acontecer, mas tinha várias dessas histórias no dia a dia.
Ele queria fazer a internet numérica. Ele dizia que esse negócio de nomes de domínio, www, alguma coisa, não tava com nada. E o quente mesmo era a internet numérica, e ele fez vários diagramas e explicou que a gente deveria ser os pioneiros a implantar a internet numérica no mundo.
E acho que uma coisa importante a gente falar é do investimento. A gente tem duas fases. Eu acho que a fase que vocês receberam o investimento e a fase que acabou se tornando a Mandriva. Vamos primeiro falar dessa parte do investimento. Quem que investiu na Conectiva? Parece que entrou um novo CEO para tocar. E depois a gente poderia falar também sobre os números da empresa, quantidade de funcionários, filiais e etc.
O investimento ocorreu numa época em que todo mundo depois ficou falando que era a bolha da internet, né? Então, existiam várias empresas trabalhando com Linux espalhadas pelo mundo, e todas pequenas. Quando nós fizemos o acordo com a Red Hat, eles tinham 25 funcionários, mais ou menos como a gente tinha, isso em 95, 90, não, 96, 90, 97, eu acho, quando os investimentos ocorreram, a gente vinha crescendo de forma orgânica. A gente não tinha, ninguém tinha mais dinheiro do que o que conseguiu com o plano de demissão voluntária do Banco do Brasil. E, então a gente foi investindo organicamente. Até que lá fora a Red Hat recebeu investimento e houve sucesso na oferta pública de ações da inicial, o IPO da Red Hat. E o que ocorre, né, investidores, venture capital, capital de risco, o que eles tentam fazer é replicar histórias. E a história do Linux parecia bem, bem interessante. Lá fora, substituição de Unix por Linux estava a todo vapor, a Red Hat estava tendo sucesso. Eles acreditavam que em outros lugares do mundo também isso ia ocorrer e eles queriam chegar cedo. Então, aqui na América Latina, a empresa, mesmo na época, antes do investimento, a empresa com a Conectiva era desconhecida. Tinha talvez uma outra empresa na Argentina que revendesse CDs, assim, mas não tanto descobrindo já, mesmo naquela época, todo o ciclo de mudar pacote, traduzir, ter os manuais. A gente já estava trabalhando com treinamento de empresas que estavam migrando de SCO para Linux, que precisavam das diferenças. A gente fez um treinamento com relação a isso. A gente estava conseguindo ter, mesmo sem investimento, estava conseguindo ir preenchendo um monte de espaços. Então veio o pessoal de um fundo de pensão americano, chamado, na época, chamava Latinvest, e basicamente eles parte de fundos de pensão nos Estados Unidos são colocados para tentar ter resultado maior com risco maior. Então a gente recebeu certo, eles fizeram uma proposta, teve outros investidores também que, na época, que tentaram, e outras vezes a gente pensa, se fosse um, se fosse outro, como talvez tivesse progredido, mas a gente acabou ficando com a Latinvest. E daí você falou sobre...
Como é que foi essa aquisição? Eles adquiriram a empresa 100% ou eles compraram uma parte da empresa e...
Não. Não funciona assim. Não funciona assim. Nesse estágio de uma empresa e numa área tão nova quanto essa, e mais ainda num país como o Brasil, eles não têm interesse em comprar a empresa como um todo, porque provavelmente o que aconteceria seria que os fundadores sairiam e quem ia tocar essa empresa.
Claro.
Então, o que eles queriam fazer era, de alguma maneira, nos manter presos à empresa dentro de uma proposta de que o valor que eles colocavam era para fazer um plano de expansão, rápida da empresa, de tal forma que a gente conseguisse aqueles projetos que a gente fazia só organicamente, devagar, acelerar. Então, a gente agora não precisa... poderia contratar mais técnicos, poderia contratar mais pessoas para treinar, para dar treinamento, já que o potencial do Linux era muito grande, o governo começava a mostrar sinais de interesse, empresas que estavam migrando de SCO também. Então tinha um potencial muito grande. E também tinha a questão de que, mais tarde, a empresa poderia ser adquirida por um player internacional, talvez a Red Hat, talvez... outra empresa que estivesse surgindo nessa área, como depois teve Caldeira, teve uma série de outras empresas. Mas o valor, se eu bem me lembro, na época, eles pegaram 30% da empresa, alguma coisa assim.
E já armaram um contrato para vocês, para compra, para possível compra dos outros 75% ou uma revenda?
Eu não, os detalhes disso aí ficam na minha cabeça, ficaram perdidos no tempo, mas o interesse deles era que esse capital colocado no início fosse suficiente para 6 meses, 1 ano, e depois a gente tinha que gastar esse dinheiro em 6 meses, e de fato isso ocorreu. Os investimentos envolveram filiais em várias cidades do Brasil, etc. Então, e depois a ideia é que um outro investidor, dessa vez não de capital de risco, talvez um investidor tecnológico, fosse entrar, e depois um outro, que é o processo que ocorre normalmente. A gente aqui no Brasil não está acostumado com isso, capital de risco, investimento em empresas de tecnologia, foi uma coisa que na época era completamente novo aqui. Esse, a empresa, a Latinvest, ela investiu na Conectiva, e se eu bem me lembro, numa outra chamava Vesta, que eu não sei nem que fim levou, nem o que fazia hoje em dia. Eu acho que era em Porto Alegre. Ela trabalhava com uma Microsoft, alguma coisa assim, mas fazia alguma coisa que eles acharam inovador. Depois disso teve Módulo, teve uma série de outras empresas que, ou simultaneamente, ou mais ou menos naquela época. Então era tudo muito novo para, eu diria, para a indústria de tecnologia no Brasil. Então, claro. Então é uma das primeiras empresas recebendo esse capital de fundos estrangeiros.
E depois que vocês receberam esse investimento e vocês precisavam fazer uma expansão muito agressiva, Rodrigo, quantos funcionários vocês ficaram no auge da empresa? Quantas filiais vocês precisaram abrir? Como é que foi essa operação?
A gente, para vocês entenderem, a gente começou a empresa, então vou fazer um rápido retrospecto. A gente fundou a empresa com 13 pessoas para funcionar como se fosse a nível de uma cooperativa. Quando o bicho pegou, assim, ó, vamos trabalhar mesmo, daí debandaram, a gente ficou em 6 e um entrou, então a gente ficou em 7, tá? 7 que foram considerados 7 fundadores, né? Depois a gente começou a trabalhar, começou a entrar as primeiras pessoas, né? O Aurélio, se não me engano, foi o primeiro funcionário registrado, e assim foi indo. Quando chegou em 99, em 98, tá? 98, 99, que a gente... Não, foi em 99 que a gente teve o investimento. A gente tinha, no final, antes do investimento, tinha 70 funcionários. A gente chegou a 70 funcionários com as próprias pernas. Tá? Lançamos revista no final, mas isso já estava junto com o investimento. Daí, o que aconteceu? Foi a lei do Venture Capital, era um war, assim, você tinha que conquistar território rápido, né? Essa era a lei, você tem que gastar porque você tem que colocar seus soldadinhos em cada lugar, porque o negócio tem que ir, né? Então, a gente chegou a ter, no auge, mais ou menos 300 e poucos funcionários, tá?
330, mas...
por aí, alguma coisa assim. E quando a bolha estourou, os investimentos secaram, né? E daí a gente passou pelas as horríveis dores aí do crescimento, porque a gente teve que começar a cortar, né? Porque a entrada de dinheiro por parte de venda de projetos e essas coisas não mantinha ainda o que se estava gastando com funcionários, né? Tivemos que abrir filiais. No Brasil era a própria Curitiba, onde era a sede, né? A gente tinha em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, é isso. Eram um, dois, três, eram
cinco,
isso, cinco.
Cinco filiais.
E a gente chegou a abrir depois fora na Argentina, Colômbia, onde mais, Arnaldo? Não lembro.
No México.
E no México, tá? E até engraçado, assim, nessa época o Arnaldo ganhou uma camiseta, assim, que estava escrito Burn Venture Capital, Burn.
Isso foi o Harold Welt, que era o líder do desenvolvimento do Netfilter, do Firewall, no Linux, e que na época trabalhava na Conectiva. Ele era alemão e tinha outras, na Alemanha, sendo mais comum... capital de risco, essa camiseta tinha sido feita pelo colega de outra empresa que também estava com capital de risco. E quando ele veio para cá, ele de brincadeira trouxe para mim. O pessoal dizia que, os outros sócios, né? Diziam, melhor você não ir na reunião lá com os investidores usando essa camiseta.
E depois que teve essa aquisição, entrou um CEO? Foi nesse primeiro momento já entrou um CEO?
Não.
Foi um pouco depois.
Foi um pouco depois. Então,
dois ou 99, uns dois anos depois, acho que só em 2001, final de 2001. E daí foi quando teve o... Nessa época a gente ainda tinha o controle da empresa, né? Os sócios fundadores tinham um percentual maior. E a partir de um determinado momento, que daí já era o banco ABN, um dos investidores, eles passaram a ter o controle da empresa. Então eles colocaram o CEO e nós tínhamos uma relevância dentro, mas já não para mandar como a gente mandava antes, né? Então daí as direções eram mais dadas para ele. A parte tecnológica até que a gente mandava, mas a parte de negócio era mais com ele.
Termina aqui a primeira parte do episódio sobre a Conectiva. O restante deste episódio você confere no dia 27 de novembro, com muito conteúdo interessante para você. Fiquem ligados. Um grande abraço a todos e até lá.
Tic-tac. Tecnologia sem perda de tempo.